A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Cafeteria. E como vocês já sabem, neste final de ano nós estamos fazendo aí cafeterias temáticos. Cada programa, uma categoria diferente. A gente vai tratar, abordar o finzinho da temporada, que é o que a gente ficou devendo, já que a gente veio ao longo do ano acompanhando todo o campeonato, todo o desenrolar. Mas também vamos aproveitar essa oportunidade para fazer um review, falar dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que agradou, o que pode melhorar, por que que o campeonato foi desse jeito que foi, como poderia ser diferente. Vamos aqui passar alguns minutos com vocês, filosofando sobre a categoria, Diogo Gomes. Me fugiu a palavra aqui, mas é mais ou menos isso, né? Vamos filosofar um pouquinho sobre o DTM, essa categoria que você tanto gosta.
Eu gosto bastante demais, a categoria que tá na minha vida, desde criança mesmo, desde adolescente, passando aí, vim acompanhando já há vários anos. Realmente é a minha categoria preferida, eu sempre falo isso, não escondo, mas teve um ano, infelizmente, não tão bom assim, realmente infelizmente, porque o ano passado até foi interessante, a gente podia avançar bastante nesse ano, acabou não acontecendo, mas enfim, a gente vai ter o programa inteiro aí para entrar em detalhes durante toda a temporada.
Com certeza, e também aqui do meu lado esquerdo, já que o Diogo estava do meu lado direito, aqui na nossa mesa virtual, Thiago Santa Rosa. Thiago, vamos ter trabalho, hein? Se o papel aqui é debater o que poderia ser melhor, falar um pouquinho dos problemas, a gente vai ter trabalho com esse DTM, até pra gente chegar numa conclusão.
Sem sombra de dúvidas, Thiago Raposo, olá, ouvintes do Cafeteria, esse programa tão especial e que nos traz até alguns feedbacks interessantes, novos ouvintes através desse programa. E curiosamente, a gente tem uma categoria que buscou no início do ano, para iniciar as conversas, ela buscou uma mudança para poder ser diferente, para poder ser algo que se aproximasse mais de um público novo. E aí a gente entra nas questões, os pormenores que o Diogo, esse fanático pelo DTM, já levantou diversas vezes ao longo do ano, e agora é a hora da gente sentar na frente de números, na frente de estatísticas, na frente do que a gente lembra das corridas, para ter a análise completa do que foi 2016 para o campeonato de turismo alemão.
Com certeza, Thiago. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, eu queria aqui agradecer muito aos nossos apoiadores, eles que estão lá no apoia.se/café com velocidade, cada um com a sua quantia mensal aí, o que pode, o que não atrapalha aí a vida e que dá para colaborar com o Café com Velocidade, nos ajudando com hospedagem, nos ajudando com equipamentos, até com brindes para alguns dos nossos ouvintes e vários outros planos, o que faz esse programa realmente caminhar aí de uma forma mais tranquila. Então, agradecendo aqui a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Alessiano Júnior, o Diego Maulana, o Luiz Felipe, o Carlos Cunha, o Cleverson dos Santos, o André Luiz da Silva Santos, o Wellington da Cunha Leal, o Cosme Machado, Edmar Barbosa, Ricardo Bânima, Paulo Henrique, Amanda Schmidt, o Fabrício Dutra, o Elor Marigo, Cleverson Souza, Alex Vinícius de Paula, André Bonaparte, Jailson Fernandes, Lucas Herrera, Romário Santos, Bruno Shinozaki, Bruno Debeza, Samuel Fernando e Nelson Luiz. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado. E você que ainda não é um apoiador e tem interesse de conhecer o que é esse plano, como funciona, entra no apoia.se/café com velocidade, lá vocês têm todos os detalhes. Mas em suma, a partir de qualquer quantia mensal, não precisa acreditar que você, nossa, vou ter que colocar 300 reais mensais. Não, coloca 3. Você não pode, coloca 3 reais mensais, dá para colaborar com o Café com Velocidade. Tenha certeza que seus 3 reais faz a diferença. E sem mais delongas, vamos passar a vinheta e vamos começar a falar sobre o DTM. 2016 do DTM. O DTM, que é conhecido aí como um dos mais fortes campeonatos de turismo que a gente tem no mundo, é muito respeitado, tem montadoras gigantescas envolvidas, né? Mercedes, Audi, BMW, brigando uma contra a outra, pilotos renomados com certeza, e nos últimos anos também começou a receber jovens pilotos que até sonham com a Fórmula 1. A gente viu aí recentemente um Pascal Wehrlein entrando lá, o Esteban Ocon, que até não fez um bom serviço, a gente pode até discutir isso em algum momento desse cafeteria, mas a gente está vendo muito jovens pilotos desembarcando no DTM. E Diogo Gomes, eu queria começar a falar com você sobre um ponto que o Rosa trouxe na introdução dele. O DTM parece que ele percebeu que não estava legal, que não estava tendo disputas, que a gente já até discutiu isso aqui em outros momentos. Se você olha para a tabela, de repente você até acha que é um campeonato legal, porque, poxa, numa etapa ganha Audi, na outra ganha BMW, na outra Mercedes. Não tem um domínio, não tem uma equipe que manda e que nada de braçada, como é uma Fórmula 1. Mas isso a gente sabe que é muito teórico, isso é para quem analisa resultado, para quem não assiste corrida e olha apenas tabela. Porque quem assiste corrida, a gente sabe que a situação não é essa. Em algumas etapas, a discrepância entre uma montadora e a outra é gigantesca, aí vai para outra, se investe tudo. E o DTM, no começo do ano, né, sabendo disso, tentou mudar, tentou fazer algo diferente, mas parece que não surtiu efeito. Eu queria, Diogo, não sei se a sua memória está muito boa, que você relembrasse para os nossos amigos ouvintes quais foram as mudanças que o DTM trouxe para essa temporada.
Bom, a BMW, ela sofreu no ano passado, né, em 2015, com relação a seu equipamento. O regulamento do DTM, ele não é atualizado ano a ano, ele é atualizado em períodos, tá? Pequenas atualizações, inclusive. Para 2017, by the way, vai ter uma nova atualização, mas ainda assim pequeno, né? Nada muito grandioso. Mas em 2015, a BMW trouxe um carro novo, atualizaram um carro de mercado, então atualizaram um novo carro para o DTM, apesar de não terem ligação direta uma a outra, né? Um carro do DTM é um protótipo totalmente diferente de um carro de rua, ou de um carro de GT, enfim. Mas eles trouxeram um novo carro e eles não conseguiram se equiparar a Mercedes e a Audi com esse novo carro. Então, para esse ano, visando a competitividade, a DTM, a organização do DTM impôs, ou melhor, liberou, né, que a BMW andasse com um ajuste de asa melhor, de forma a facilitar essa questão aerodinâmica para eles, e também que eles andassem com um pouco de peso a menos no carro, mas com carros protótipos como esses, absolutamente criados no detalhe ali, cada quilo a mais ou a menos faz uma diferença enorme, até porque o campeonato tem sim um sistema de lastro, né? Então a BMW foi permitida, além desse ajuste aerodinâmico na asa traseira, a também andar ali um pouco mais leve, e isso acabou fazendo uma diferença enorme no campeonato como um todo, mas infelizmente o objetivo inicial não foi cumprido, né? Que era equiparar a BMW, a Audi e a Mercedes para que as três ficassem próximas e aí gerassem melhores corridas. Isso infelizmente não aconteceu. A gente viu uma BMW forte, a gente viu uma BMW campeã, mas nas corridas em si, infelizmente, acabou não refletindo.
Exatamente, né? A gente falou também com o Augusto Farfus no início do ano, na série de entrevistas que a gente veio fazendo em 2016. Se você, ouvinte, perdeu, vá lá no café.autosfera.com.br, dá um search lá, procure por Augusto Farfus, você vai encontrar. Foi uma entrevista bem legal que nós fizemos com ele. Ele falou bastante sobre regras, sobre esse novo momento do DTM, que o Diogo acabou explicando aí. E Rosa, o tiro saiu pela culatra, né? Porque as corridas realmente ficaram monótonas, para assim dizer, não sei se você concorda comigo. Pelo menos as 4, 5 últimas etapas, né, são rodadas duplas. Aliás, rodada dupla foi algo que eles acertaram em cheio, né? Mas se não foi algo desse ano, foi algo do ano passado. A rodada dupla eu acho que acertou em cheio. Veio para ficar, foi realmente um ganho. Reduzir de 2 paradas obrigatórias para 1 apenas foi outro ganho em cheio. Mas não tá dando certo, Rosa. Eles têm o DRS também, que parece que também não ajuda tanto, porque a gente viu corridas, por exemplo, na Hungria, a gente viu corridas, por exemplo, na Rússia, a gente viu corridas, por exemplo, em Nürburgring, sem nenhuma ultrapassagem em algumas corridas. Teve algumas corridas que chegou o cúmulo dos 10 primeiros ao fim da primeira volta serem os 10 primeiros ao fim da corrida.
Qual foram as pistas que você citou? É, deixa eu ver.
Nürburgring. Moscou, Nürburgring, Hungria.
Nossa,
deixa eu adicionar Zandvoort também.
Eu ia falar, eu ia falar justamente, porque pra mim a pior de todas foi a da Holanda. Foi terrível. Mas, enfim, eu quero separar meu comentário em duas partes. Até pegando esse gancho que o Raposo fez das mudanças. É um campeonato que necessitava e tem que se bater palma por arriscar, por tentar mudar esse panorama, para trazer a competitividade de volta, o que é o principal no automobilismo, né? Ter ultrapassagens, ter disputas, enfim, e ter com que essas marcas que são tradicionais no mercado alemão, a possibilidade de brigar igualmente. Metaforicamente falando, se você pega resultados por resultados de uma temporada para outra, você não vai ver muito claramente isso, porque nos números, enfim, você acha, você vai ter alguém que se sobressai melhor do que uma outra equipe, vice-versa e tudo mais. A mudança em si, da forma como os carros da DTM são medidos, né, a questão do peso e tudo mais, isso impactou demais. Principalmente porque deu uma chance apenas uma dos times de se recuperar de algo que talvez tenha sido uma falha deles. E ainda expõe, e aí vai para a segunda parte do meu comentário, e ainda expõe uma deficiência da DTM que acontece, acho que nos últimos 5, 6 anos. É bem claro isso. O carro da DTM é um carro tão complexo e tão aerodinâmica dependente como é ou como era o carro da Fórmula 1. E isso eles não conseguem botar em algum tipo de regra, e aí entra a questão do peso, que foi uma variável que eles tentaram mexer, mas esse carro ainda não é um carro que permite esse tipo de competição aberta, competição livre, competição saudável, ou uma competição como espera o povo alemão. Então, assim, eles mexeram em questão de asa, eles mexeram em questão de peso, eles alteraram algumas regras, alguns pormenores. Por sinal, a DTM é bem clara e bem transparente sobre isso, ela tem tudo descrito no site dela, fica bem claro para as pessoas que buscam a categoria saber o que muda, o que não muda. Por exemplo, um passo que a nossa Stock Car não tem, ela tem lá os carros que tem várias variáveis que são desconhecidas para o grande público. DTM tem isso. Só que a DTM ainda não conseguiu o principal, né, Diogo? A competitividade. E eu vou colocar de novo. Eu até coloco para você. A questão aerodinâmica desses carros ainda influi e vai influir muito até eles descobrirem o que tem que ser feito para poder a disputa voltar.
O pacote da DTM como um todo, ele é tão bom que ele é ruim. Eu não sei se eu me faço entender, mas ele avançou num ponto tão extremo de detalhes. Qual a Fórmula 1 chegou? Eu não gosto de fazer comparação de DTM com Fórmula 1, mas é inevitável. Porque muitas das coisas que acontecem na Fórmula 1, eles acabam copiando para o DTM. Assim como acontece para outras categorias ao redor do mundo, mas
o DTM chegou num ponto... de pontuação, por exemplo... Até os pit stops do DTM que foram importados para a Fórmula 1, né?
Exatamente. Muita coisa. Se você for acompanhando, as coisas acontecem na Fórmula 1 e elas passam para o DTM. Isso é uma coisa que o Fábio Campos fala muito, né? Para as outras categorias. Pit stop, você já falou, DRS. Tentaram colocar sistema de cars quando na Fórmula 1 não era sistema complicado, era apenas o cars. Mas não conseguiram, ia ficar muito caro, eles abandonaram. A questão da numeração fixa para os pilotos também. Enfim, é uma série de coisas que são copiadas. Mas o ponto principal é... O regulamento técnico, ele força muito a questão aerodinâmica, assim, força demais mesmo. O carro da BMW, por exemplo, ele é todo feito em cima de uma estrutura igual à da Fórmula 1, por exemplo. É um negócio absurdo que eles gastam em termos de túneis de vento e tudo mais. É um carro extremamente aerodinâmico. Por isso, em rodadas como o Hockenheim, por exemplo, eles performam muito bem. Tudo alcançou um ponto de técnico tão alto e tão específico que se perdeu aquela raiz. E aí eu volto à comparação que eu fiz inicialmente. E é muito do que a Fórmula 1, por exemplo, sofre atualmente. A Fórmula 1 ela tem uns defeitos hoje de que não vai mais rápido por conta disso. Não faz ultrapassagem porque o carro da frente joga ar sujo no carro de trás, o carro de trás não consegue chegar e manter a distância. Aí por que acontece isso? Sabe, o regulamento todo levou para uma questão que os carros são mais rápidos, os carros são isso, os carros são aquilo, mas eles atrapalham a ultrapassagem. Os carros de DTM hoje, para seguir de perto, é uma coisa horrorosa. Um carro que está na frente, ele destrói o carro que está atrás. É complicado você fazer isso. E até alguns anos atrás, ainda tentava-se, isso ainda conseguia ser resolvido com toque. Né? Afinal, como eu sempre digo, a gente está falando de categoria de turismo. Então tem toque, tem empurrão, tem bump and go. Isso é normal, isso acontece em categoria de turismo. Tem que acontecer, isso é parte do jogo. Só que isso não pode ser feito hoje, porque se dois carros se tocam, vou 15 peças cada um para cada um lado. A primeira corrida de Hockenheim no ano, lá em maio, a gente viu bem isso. Parecia um derby, pedaço de carro para tudo quanto é lado. Então, você não tem a característica do toque, porque não permite mais. Você não tem carros andando muito próximos um do outro, porque a parte de regulamento técnico com relação à aerodinâmica basicamente não permite. Então, é um campeonato que ele precisa parar, pegar o livro dele de regulamento técnico e quase que reescrever ele do zero, sabe? Dar alguns passos para trás. Eu não vejo isso acontecendo, até porque isso geraria custo e tudo mais, e as montadoras estão segurando o custo de tudo quanto é jeito, inclusive estão reduzindo o grid pro próximo ano, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Então, eu acho que essa base que tá aí, ela vai continuar. Para 2017 foram anunciadas algumas, ou melhor, foram feitas algumas mudanças, mas não foi anunciada ainda para mídia e fãs, mas pelo que se conhece, é também questão aerodinâmica. Vão tentar reduzir um pouco da questão aerodinâmica para ver se melhora. Mas ali que tá, é muita coisa, né? Uma aleta aqui ou uma asa ali que vai fazer toda a alteração. Então, infelizmente, a base desse ano ela é toda mantida pro próximo ano e eu acho que vai ser mantida ainda por muitos e muitos e muitos anos. Então, fica muito incerto, porque acho que o Rappos até discorda de mim, mas eu gostei muito da temporada 2015 DTM, até pelo sistema que ele citou das corridas duplas que entraram e deram uma remodelada muito interessante no campeonato. Esse sistema foi mantido para esse ano, o sistema continua funcionando muito bem, mas a qualidade das corridas não. E é um negócio que ninguém consegue explicar, porque ano passado você teve corridas boas, esse ano eles ajudaram a Audi, né, de forma justa, a meu ver, de forma a colocar eles próximos das outras montadoras. Eles colocaram todo um sistema novo de balanceamento de performance, né, de lastro, colocando pouco lastro em cima dos carros.
Ajudaram a Audi ou a BMW?
A BMW, perdão, com a redução do peso que nós falamos anteriormente. Eles fizeram todo um novo sistema de balanceamento de performance, de forma a fazer com que os carros não tivessem que carregar tanto peso, ser tão prejudicado ou ser tão favorecido. Isso tudo para tentar deixar todo mundo próximo. E não funcionou. Realmente não funcionou. É difícil de entender por que não funcionou, mas acho que não funcionou. E a prova que nem eles entenderam isso é que eles não fizeram grandes mudanças pro próximo ano.
Mas essa mudança que você falou, que eu acho até que tá na hora da gente falar, Rosa, já que a gente tá falando em problemas, em rumos pra categoria, reduzir o número de carros, será que é o certo? Será que é a solução? Ou era inevitável pelo momento financeiro, momento mundial e tudo?
Olha, é claro que não, assim, pensando no óbvio, né? Vamos lembrar, e é sempre um bom exemplo, a gente usa até bastante no podcast, a situação da MotoGP. A MotoGP, quando ela chegou a ter 14, 13 motos no grid, era um grid de 15 motos, que já era muito pequeno, mas teve corrida que o piloto se acidentou e largaram 14 motos. 14 motos é uma coisa absurda, se olhar assim. É muito pouca disputa. A Fórmula V8, que é uma das categorias mencionadas ou faladas no Cafeteria, também está sofrendo com isso por causa da diminuição de carros. Nunca é legal. A Fórmula 3 europeia, outro exemplo, teve a diminuição de carros. Será que foi tão bom assim? A gente deixou de ver alguns pilotos na pista nas últimas etapas, quando chegou a ter etapas com 17 carros. E claro, você pensando em desenvolvimento de equipamento, em questão de dados, as equipes não vão ter isso, né? São, quanto mais pilotos e mais carros, você tem diferentes estilos, diferentes ideias sobre calibragem de pneus, os ajustes permitidos das aletas, das asas, ou, por exemplo, o tamanho do carro, né, em relação ao solo, que pode ter uma pequena variação ali, coisas que o piloto junto com o seu engenheiro trabalha e esses dados retornam para a equipe e depois para análise. Não tem isso, não existe isso. Então, acho que nunca é bom. O que seria bom, Raposo e Diogo, e isso foi bom ao longo dos anos 90, é mais marcas envolvidas. A gente teve o campeonato durante muito tempo com Audi e Mercedes. E sofreu demais quando foi Audi e Mercedes. Sofreu demais. Quando a BMW voltou, a coisa andou um pouco. Mas depois voltou a mesma estaca de quando tinha Audi e Mercedes. A falta de competitividade depois que se estabeleceu as regras continuou. Quando entra uma nova marca, a coisa muda, tem essa tendência de mudança. Então, assim, imaginar uma Alfa Romeo que já andou lá e voltar, ou qualquer outra marca que tenha interesse no mercado alemão, por mais que seja bem fechado, e dificilmente outras marcas penetrem, porque as marcas alemãs são muito fortes, mas seria interessante, de maneira geral, para a evolução do campeonato como um todo. Isso eu não tenho a menor dúvida, meu caro Thiago Raposo.
Nem eu, meu caro Thiago Santa Rosa. E Diogo Gomes, a gente tem uma pergunta aqui, como eu gosto de perguntas no Cafeteria. O pessoal escreve muito pra gente no Café com Velocidade toda segunda, mas acho que o pessoal esquece um pouco do Cafeteria, até por ter uma, não sei se semanal, né, se é quinzenalmente, as categorias serem faladas mensalmente. Mas vamos lá, o Gustavo Miller escreveu pra gente, diz o seguinte, Diogo: tenho percebido alguns padrões nas estratégias de paradas. A BMW e Mercedes sempre param logo aos 20 minutos de prova, enquanto as Audi costumam parar aos 40 minutos e se dão bem porque voltam de pneus mais novos e os outros pegam tráfego dos carros mais lentos da pista. Além disso, essa foi a segunda corrida que reparei que os dois líderes pararam na mesma volta, quando o segundo colocado poderia ficar mais na pista e tentar ganhar a posição se o líder perdesse tempo no tráfego. Qual o sentido disso, Diogo? Para mim, isso é um erro, claro, de estratégia, mas acho estranho que eles não percebam.
Olha, Gustavo, obrigado pela pergunta. Perder tempo em tráfego no DTM é um negócio que não acontece muito. Exatamente por aquela crítica que a gente fez durante toda a temporada e que vai continuar fazendo do jogo de equipe, né? Em 2016, foram 8 carros por montadora. Então, claro que acontece de você acabar encontrando, sei lá, se é da BMW, acabar encontrando um Audi ou um Mercedes pela frente e acaba perdendo certo tempo. Ok, pode acontecer. Mas pela grande quantidade de carros de uma mesma montadora, né, em vez de ser equipes com cada uma com dois carros, é difícil de acontecer. Então, visando desse lado, eu até gostei do seu ponto, mas eles olham mais esse lado, do tipo, ok, o tempo, a possibilidade de perder tempo atrás de tráfego, ela é muito pouca, por conta de, né, de em tese serem três gigantes equipes que dominam todo o grid, né? E com relação às paradas, entre aspas, programadas, né, ele falou de 20 minutos, 40 minutos, os Audis, eles são já há cerca de 2 anos conhecidos por cuidar melhor dos pneus, mas questão de balanceamento mesmo. Se você, não sei se o Miller assistiu a última rodada que aconteceu no Hockenheim, né, que fechou o campeonato, fechou a temporada, dá pra ver bem como o Eduardo Mortara, principalmente na primeira corrida, ele consegue segurar. O engenheiro até fala pra ele, olha, economiza DRS, segura seus pneus, segura seu carro e ataca no final. E no final ele vem atacando e de maneira absurda começa a ganhar posição em cima de posição. Então, em casos específicos, esse modelo, digamos assim, de estratégia ele acaba variando, mas é bem raro. Eles fazem certos estudos antes, fazem aquela estratégia inicial, e dali eles seguem com ela, e realmente, como ele falou, existe uma espécie de padrão. E como erros, ainda bem, são muito raros, os pitstops são pitstops muito rápidos, 2.8, 3, 3.2 segundos, nessa média aí não sai disso. Quando, sei lá, um 3.3, nego já era com um cara muito feio, um pro outro. Então, realmente, a questão da troca, ela não flui tão bem. Isso é uma das mudanças também que eu jogaria, por exemplo. O Raposo falou bem que antes eram duas trocas obrigatórias, caiu só para uma, melhorou. Para mim, eu não colocaria troca obrigatória. Se você quer tentar arriscar ir pro final, tenta. Sei lá, se os pneus aguentam ir até um final, vá. Se não aguentar, tenta falar com a Hankook, que fornece os pneus, tentar fazer alguma mudança. Inclusive, para 2017, estão vindo pneus totalmente novos. Tentar alguma mudança nesse sentido, já que é um ponto que faz toda a diferença em outras categorias. Essa questão da estratégia, questão de definir o ponto de parada, o momento da parada, para tentar alguma coisa, tentar um undercut, alguma coisa do gênero. E no DTM ele é padrão, ele é muito padronizado. Então, até que a gente estava falando agora há pouco sobre mudança, tá aí, fica aí uma dica de mudança que poderia acontecer. Mas ele leu bem as corridas, realmente é bem por aí, é um padrão que eles usam. Para eles funciona melhor, apesar de ser incomum, né? Mas o DTM, como eu, mais uma vez falando, por ser em tese três grandes equipes que controlam todo o campeonato, né? Cada uma com 8 carros, ele tem realmente algumas peculiaridades.
Thiago Santa Rosa, agora um assunto que não podemos nos calar. Até porque eu já trouxe mais ou menos o assunto que eu disse. Não, fizemos no início do ano uma entrevista com Augusto Farfus. E Augusto Farfus, Thiago Santa Rosa, teve um ano decepcionante. Um ano para esquecer. Quase sempre andando lá atrás. Quase nunca aparecendo. E quando apareceu, ainda tem alguns azares, é tocado. Em Hungaroring agora ele estava até mais ou menos bem na frente, e aí a equipe soltou ele, unsafety release, né, dos pits, teve que pagar uma punição. Thiago Santa Rosa, o que acontece com Augusto Farfus Jr.?
Olha, é uma pergunta que talvez se estenda até outros pilotos da BMW, e assim, é curioso o que aconteceu ao longo desse ano. Se você pegar alguns pilotos mesmo desse time, acho que tirando o Mark Wittmann, Tom Blomqvist também e o Maxime Martin, o restante foi uma catástrofe completa, com um ou outro, vamos dizer, destaque, mas foi muito ruim, foi muito mal. Tanto é que aí a gente tem que falar resultado, né? E isso é curioso. Bruno Spengler, Augusto Farfus, Antônio Félix da Costa ficaram todos juntos na classificação. O Martin Thompson que ainda conseguiu ficar mais para trás ali. E são pilotos que, por nome e por condição, deveriam dar mais trabalho e não deram. O Farfus em especial, para mim, soa essa temporada como uma das piores temporadas que eu acompanho dele em qualquer categoria que eu já vi, né? No WTCC ele sempre ia lá, disputava, podia ficar ali quarto, quinto, mas tava na disputa. E esse ano ver ele
no próprio na DT, maioria quando ele estreou, não precisa ir no
Sim,
WTCC.
Não, mas é que assim, o WTCC é o... Só para contextualizar para o nosso ouvinte, né? A parceria do Farfus começou lá atrás nas categorias de base. Quando ele não teve oportunidade de continuar, ela foi por um caminho dos casos de turismo. E no WTCC se estabeleceu. Ele lá conseguiu abrir portas para correr em outras provas pela BMW. E aí, naturalmente, quando a BMW volta ao DTM, o Farfus é um dos pilotos escolhidos. E, assim, de novo, é muito ruim o que ele fez. Você vê o carro dele no final do pelotão quase que o tempo todo, cometendo erros, toques desnecessários durante as corridas que levaram ele a perder posições, sabe? Foi muito mal, muito, muito mal. É daqueles tipos de desempenhos que fariam em outros casos, e não sei se também vai ser outro caso, pode ser que seja levado em conta sim, a rever se vale a pena continuar com um piloto, porque tem ali, você tem plantel grande de pilotos, tanto chegando à categoria quanto saindo, até por conta do que falou o Diogo Gomes, essa questão de retirada do investimento. A Alemanha, por mais que seja um país europeu que tenha tido menos impacto em relação à crise financeira que assolou o mundo nos últimos anos, é um país que também preza pela austeridade. Então esses caras, eles vão levar isso sim para as contas no final do ano. E se eu sou um executivo, vou falar como executivo agora, e vejo assim o desempenho, e aí falo, ó, me traz alguma amostra do que os pilotos, para poder tomar uma decisão sem conhecer nada, zero de automobilismo, eu vejo um dos melhores momentos, entre aspas, do Augusto Farfus e começo a duvidar muito de que ele vai entrar numa lista para continuar na categoria. Só não foi pior que o Tomczyk, que de repente, depois de ganhar, acabou. É impressionante a queda que ele teve. Os demais, é preciso rever também muita coisa na BMW. Na BMW, que não seja o Mark Wittmann. Esse aí a gente fala daqui a pouco.
O Mark Wittmann, ele é uma exceção, né, a todos os pontos. É impressionante o que ele fez de novo, né? Mas, como você falou, a gente fala do Mark Wittmann mais pra frente. Mas a BMW como um todo, na realidade, é estranho falar, porque o Wittmann foi campeão de novo. E de novo em um ano em que ele foi bem, mas você olha para trás e você não vê nenhuma BMW bem colocada. Além dele, o único outro piloto da BMW que venceu corrida no ano foi o Glock, inclusive a primeira vitória do Glock no DTM, mas foi uma vitória que foi
casual.
O campeonato do Glock no ano. Exatamente, eu não queria usar essa palavra, mas foi a vitória e só. E não fez mais nada. E o campeonato dele se resumiu a mais nada. O Blomqvist, por exemplo, que você citou, fez um campeonato muito melhor que ele. O Martin, esse belga, que eu gosto pra caramba dele, ele também fez uma temporada. Já teve temporadas melhores, teve uma queda também, assim como vários outros pilotos teve, mas ainda assim se manteve angariando pontos regularmente. Agora, principalmente a equipe Schnitzer, que tem o Da Costa e o Tomczyk, e a MTech, que esse ano teve o Spengler e o Farfus. Realmente foi feio. A questão foi bem feia. É incrível como os pilotos dessas duas equipes perderam rendimento. O Tomczyk, eu não vou dizer perder rendimento, porque ele já vinha de 2, 3, 4 anos de rendimento ruim. E eu não entendia como é que ele continuava lá. Acabou que ele se aposentou, ele não vai estar retornando para 2017. Infelizmente, o grid vai cair para 6 carros, né, por montadora, então não deve vir ninguém para a vaga dele, porque o carro dele deve ser extinto, uma dessas equipes aí deve ser extinta. O Da Costa também está saindo do DTM, vai focar apenas na Fórmula E. Então, ligando isso aqui ao que você falou com relação a mercado, eu imagino que o Farfus tem sua posição garantida, mas só imagino, não tem nada garantido. E até porque os moleques que estão vindo da BMW são muito jovens. Por exemplo, o Joel Eriksson, que a gente viu na Fórmula 3. Tem um garoto, esqueci o nome dele, mas ele acabou de fazer Fórmula 4 italiana também. São muito jovens, ainda tem um tempinho ali para trabalhar, para testar com DTM e tudo mais, para ir avançando. Mas eu acho que o Favo se garante aí. Espero que com outra equipe, a MTech realmente não conseguiu desenvolver esse ano. Ano passado até teve um ano mais ou menos, mas nunca foi uma das principais equipes, né? Então eu coloco isso aí também muito em cima da equipe, apesar de a temporada dele ter sido horrível. E claro, você vê uma série de pontos dele, uma série de erros dele, de problemas dele, mas você também vê aquele tipo de caso que, por exemplo, eu lembro bem no Lausitzring, que ele vinha, infelizmente ele não foi fazendo uma corrida boa, ele foi fazendo uma corrida bem medíocre, pra falar a verdade, e pra completar a corrida medíocre, simplesmente acertaram ele na traseira, e tiveram umas duas ou três outras corridas que ele vinha fazendo a curva dele e acertaram ele. Isso quer dizer que a culpa da temporada ruim não é dele? Não, é dele. Mas por estar andando lá atrás, ele acabou se colocando em situações horríveis, assim como aconteceu com o Spengler. A questão é que o Spengler, não sei se por qualidade, por enfim, rendimento mais pessoal, conseguiu em uma corrida ou outra esticar um pouco mais e ir pro bolo da frente. Norris, eu lembro bem, ele andou muito bem, e ele sempre anda muito bem no Norris, então talvez até uma questão aí mais do piloto, mas essa dupla realmente foi complicado. É a mesma coisa que repetiu em 2014, 2015 e agora se repetiu em 2016. A BMW tem um campeão, que no caso foi 2014 e 2016, é a montadora campeã, que no caso foi em 2015, mas mesmo assim, você olha os pilotos dela e fala, caramba, um piloto teve campeonato bom, dois pilotos teve campeonato bom, é um adversário que não tem muito bem como explicar. Esse ano, realmente, o título foi por absolutamente totais méritos do Mark Whitman, impressionante que ele fez de novo.
Já que você trouxe essa informação de que o Martin Tongzik está parando e que o Antônio Félix da Costa está indo focar na Fórmula E, qual outra movimentação você tem para trazer para a gente, você já sabe? Ou era apenas essas duas?
Não. A Mercedes, que na verdade já virou um costume, ela fala, olha, ela termina a temporada, ela fala, olha, ninguém está garantido. E aí ela começa a remarcar, digamos assim, cada um dos pilotos. Teve uma mudança gigante, a meu ver. O Eduardo Mortaro, italiano, que brigou pelo título até a última etapa com o Mark Whitman, que nós já citamos, inclusive terminou o campeonato apenas 4 pontos atrás do Whitman. Ele tá saindo da Audi, ele entrou no DTM com a Audi, passou todos os anos no DTM com a Audi, e agora tá saindo, vai para a Mercedes. Essa foi uma mudança incrível, e assim, aconteceu, sei lá, uma semana depois do campeonato encerrar. O Timo Scheider, que é um super veterano da Audi também, e que foi bicampeão do campeonato do DTM, ele também está se aposentando, né? Foi esses dois, o Tomczyk e o Scheider, ex-campeões da categoria, se aposentando, o da Costa saindo.
Vale lembrar, Diogo, que o Scheider é um dos pilotos que rivalizou com o Bernd Schneider na época da categoria ali, início, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, que tinha ali a gama de pilotos alemães muito forte ali, disputando internamente esses títulos, né.
É, sim, sem dúvida. Pena que ele caiu tanto depois, impressionante como ele perdeu o rendimento, mas ele sim, ele travou batalhas muito bonitas. O Bernd Schneider, para quem não tá tão acostumado com o DTM, é basicamente o cara que mais venceu títulos na história do DTM, uma lenda absurda. Então, de mudanças, principalmente, basicamente até agora são essas. Não vejo nenhum jovem piloto chegando. Infelizmente, eu sempre gosto quando vem novos pilotos, mas eu não vejo nenhum jovem piloto chegando. Audi e BMW, elas acabaram naturalmente se acertando ali para esse lineup reduzido de seis carros por montadora, apesar de não estar definido todo ele. Agora, a Mercedes é que realmente não tem maiores informações agora, e eu tenho um sério feeling de que isso vai demorar muito ainda para acontecer. O Gary Paffett, que está na Mercedes há 500 anos, foi campeão com a Mercedes. Eu não sei se ele volta, eu tenho sérias dúvidas se ele volta. O Rosenqvist é outro ponto de interrogação muito grande, porque ele assumiu o lugar que o Ocon deixou, né, a partir da Rússia. E ele já entrou no campeonato fazendo top 10, que realmente impressionou todo mundo. Tava todo mundo esperando ele chegar para não ser o último, né?
Por que que o Matias Ekström não correu em Hockenheim?
Porque ele disputou a final do
FIA World Rallycross.
Correto. E aí o René Rast assumiu a posição
dele. Será que ele já também já não tá meio...
Olha, eu vou te falar que... Pode ser. Eu vou te falar que antes disso, ele já tinha também feito outra participação em Moscou, quando o Tambay se machucou a mão na largada da corrida 1, e aí eles chamaram o Rast para fazer a corrida 2. O Rast, famoso piloto queridinho do Thiago Raposo, super piloto, alemão também, experiente, uma carreira absurda em termos de título e, enfim, vitórias. É piloto da Audi já há 500 anos, mas não está fazendo nenhum trabalho diretamente com a Audi no WC, né? No WC, que é o campeonato principal dele, ele está com a G-Drive, se não me engano, na LMP2. Então, pode acontecer, porque o Ekström também não está tão garantido nessa posição dele. Então tá tudo muito bagunçado ainda.
E vale lembrar, Diogo, até porque a gente faz esse mix para o ouvinte entender a situação dessas montadoras, a Audi hoje ela tá saindo do WEC para priorizar a Fórmula E por conta de um cenário que temos na Alemanha, uma lei que pretende implementar carros elétricos até 2000, agora eu não lembro se é até 2030 ou se é a partir de 2030 para uma virada mais na frente. Mas enfim, a ideia é substituir os carros com que utilizam combustível fóssil. Eu acredito que em algum momento, nos próximos anos, a gente também vai ter, começar a ter essa virada no DTM. Vai ser interessante de ver quando começarem a surgir os carros híbridos para depois ir para os carros elétricos. Mas isso é cenário para o futuro.
É cenário para o futuro. Eu, infelizmente, eu não vejo acontecendo tão rápido. Infelizmente. O DTM está com uma... Eu acho que todo mundo já deve conhecer, né? Uma famosa integração com o Super GT lá do Japão, que eu costumo chamar de DTM asiático.
Eu acho que desde que eu nasci, em 1980, que eu escuto essa história. Que a Nissan vai vir...
A Mitsubishi...
A Lexus... Exatamente isso que eu, exatamente isso porque eu falei que duvido que isso vai chegar... Porque tem essa questão aí já para acontecer há 500 anos, eles vão jogando para frente, a nova data é 2019, eu já mudaram nesse ano, adiaram de novo, inclusive, agora é 2019, eu já suspeito que isso nem vai acontecer. Então, quer dizer, um negócio que vai ser grande para os dois campeonatos, eles estão adiando tanto, também por questão de custos, colocar esses carros híbridos, eu falo para você que eu vejo mais o campeonato acabando do que o campeonato indo para o lado híbrido ou para o lado elétrico. Infelizmente.
Ou felizmente para os amantes da gasolina e da...
Sim, sim.
E do barulho.
E do barulho, né?
Exatamente.
E da fumaça também.
Isso, poluição. Thiago Santa Rosa, me diz aqui, quem que é esse Mark Whitman? Nós já dizíamos aqui no Cafeteria, desde o ano passado, quando você ainda não integrava a equipe do Cafeteria... dos gênios com W, né, que era Verlaine e Whitman. O Verlaine conseguiu dar o passo adiante, o Whitman, por não estar ligado à Mercedes, né, não estar ligado a uma equipe que está na Fórmula 1, continua no DTM e conquistou aí o bicampeonato dele na categoria. Quem é Mark Whitman, Thiago Santa Rosa?
Mark Whitman, para mim, é um dos melhores pilotos que surgiram nos últimos anos. É um baita de um talento que é triste, né, você não ter a oportunidade de ver ele na Fórmula 1. Ele tinha até relação com uma equipe que agora me fugiu, qual que era?
Toro Rosso, por conta do
patrocínio. Isso, eu acho que era Toro Rosso mesmo. Mas como ele é também ligado, e muito, à BMW, né? Ele manteve essa relação forte ali com... O turismo alemão é um piloto rápido, é um piloto que também é agressivo quando precisa, mas ele é muito rápido, ele é muito rápido. Ele consegue fazer aquelas famosas provas dominantes, ele tem toda a capacidade característica para ser um piloto de extremo gabarito na Fórmula 1. Algo que a BMW, por exemplo, conseguiu pescar quando ela tinha um programa de desenvolvimento que era junto com o programa dela da Fórmula 1, né, nos anos 2000, que ela fez isso com o Robert Kubica. Podia acontecer, se ela estivesse ainda na Fórmula 1, se estivesse pelo menos cedendo motor para alguma equipe e tudo, com certeza o Whitman estaria, porque ele é um paralelo que eu gosto de fazer, que às vezes é muito difícil de se fazer, mas dá para fazer nesse caso, até por questões de idade e tudo mais. Ele é um pouco do que é hoje, para quem está vendo mais a Stock Car e não acompanha tanto a DTM, ele é um pouco do que o Felipe Fraga é. É um piloto jovem, dominador, ganha provas e que disputa com, vamos dizer, entre aspas também, os velhinhos da categoria de maneira de igual para igual, Thiago Raposo.
Diogo Gomes, nessa semana, no nosso quadro, nessa semana é algo que não deveria ser dito, né, no podcast, porque a gente nunca sabe em que semana que a pessoa está ouvindo. Mas na semana que estamos gravando este Cafeteria, hoje dia 23 de novembro, agora são 23 horas e 6 minutos, no Café com Velocidade, a Bárbara Franzin, quando nós falávamos de Stock Car em Curvelo, ela falou algo mais ou menos assim: que pecado esse Felipe Fraga com tanto talento na Stock Car. Será que os alemães falam algo parecido? Que pecado esse Mark Whitman com tanto talento no DTM?
Eu acho que não, porque o alemão ele respeita muito o DTM, mas no fundo fica assim, cara. Fica assim. Porque o Whitman, eu lembro de uns 2 anos atrás, alguém me perguntou o que é o Whitman? Me define o Whitman. O Whitman é um cara de, sei lá, hoje ele tem 26 anos, na época ele tinha 24. O Whitman é um cara de 24 anos, que tem só uma temporada completa no DTM, e com 24 anos, e ele já foi da Fórmula 3 direto pro DTM, é de se destacar, é um cara que com 24 anos ele consegue ser o cara mais rápido de todo o grid do DTM e o cara mais constante de todo o grid do DTM. Isso num grid em que você tem, na época você tinha 3 bicampeões, 2 ou 3 bicampeões, 4 campeões, é absurdo o que o cara consegue fazer, entendeu? E é exatamente isso. O título de 2014, eu fiquei abismado quando eu vi ele ser campeão em 2014, e esse ano ele só repetiu o que ele já tinha feito lá. Quer dizer, é uma BMW em que todo mundo sofre, é uma BMW em que Farfus sofre, é uma BMW que todo mundo, até pilotos de comprovadíssima qualidade, sofrem. E ele não, e ele consegue angariar ponto, corrida após corrida, ele não tem problema, ele não comete erro, e todo ano ele vence corrida. Esse ano ele venceu 3 corridas, podia até ser 4, mas enfim, venceu 3 corridas. O único lance que eu posso destacar dele no ano é na segunda corrida do Hungaroring, que na largada ele se toca com 2 ou 3 carros, e mesmo assim ele se dá bem no final das contas, porque eram carros que àquela altura brigavam pelo campeonato junto com ele, que era o Mortara e o Green, e ele conseguiu sair bem disso tudo. Então, é aquele protótipo ideal, né? A gente, infelizmente, eu acho que o DTM, ele não oferece desafio o suficiente para a gente testar até o quanto tão bom é o Marco Whitman. Então, uma Fórmula 1 talvez fizesse isso. O DTM, infelizmente, eu achei que fosse fazer, mas não fez até agora. Já é bicampeão, com 26 anos de idade. Não acho que vá fazer. Eu acho que é um cara que deve continuar no DTM e deve dominar o campeonato por muitos anos ainda, ganhar muitos títulos, tem uma relação fortíssima com a BMW, tem essa relação com a Toro Rosso, como o Rosa falou, mas é apenas questão de patrocínio, né? Inclusive ele ganhou o patrocínio da Red Bull a partir desse ano, mas eu não vejo ele na Fórmula 1, infelizmente. Queria, acho que tem capacidade para isso, para fazer um trabalho belíssimo na Fórmula 1, não acho que vá conseguir, não tem um caminho exato para isso. E honestamente, em termos de necessidade de Fórmula 1, acho que ele só necessitaria nisso que eu falei, em termos de a gente ter uma noção de até quanto, o quanto ele é bom realmente. Eu sinto que a gente não consegue no DTM medir o quanto que ele é bom, porque ele consegue fazer algumas coisas meio incríveis. Então, um desafio maior seria interessante, mas eu não acho. Eu acho que ele vai continuar no DTM. Vai continuar dominando, ganhando série de títulos aí, e bonito de ver. É engraçado quando você vê um cara sendo campeão constantemente e você fala, ah, mas, ok, sei lá, como falavam do Vettel, por exemplo, ah, mas tem um equipamento muito bom aí, ah, mas tem isso aí, ah, mas tem isso aí. O Whitman, ele é um cara que ele conseguiu, já ainda com 26 anos, como eu falei, ser bicampeão do DTM, e nos 2 anos com carros limitados, com carros que todo mundo olhava e falava, caramba, não é o melhor carro do grid, ou se é o melhor carro do grid, é equiparado ali com carro X ou carro Y, e mesmo assim ele conseguiu, sabe? Então realmente é um cara que impressiona demais. Se tivesse que apostar pro próximo ano, eu apostaria nele, para daqui a 2 anos eu apostaria nele de novo. É o cara que domina o campeonato hoje, sem dúvida nenhuma.
Eu tenho que lembrar, Diogo e Raposo, alguns anos atrás, quando o Paul de Resta fez uma temporada maravilhosa, chamou a atenção de todo mundo, foi para a Fórmula 1, eu mesmo até comentei, a DTM está abrindo um caminho novo para chegar na Fórmula 1, um caminho onde os pilotos não necessariamente vão pular de GP3 e GP2, eles podem ir para um campeonato forte, competitivo, com apoio de empresas que tem relação, e marcas que têm relação com a Fórmula 1, e chegar onde é o esperado, o que eles dizem que é o topo, né? No caso, a Fórmula 1. Mas o meu questionamento não vai nem tanto para isso, que eu acho que já se consolidou, de certa maneira, com o Pascal Wehrlein, enfim, com outras tendências, pilotos que saem de Fórmula 3 e vão para lá, e em algum determinado momento fazem testes, enfim, existe um caminho. Mas a minha pergunta para você, Diogo, e para você, Raposo, é: o que o Paul de Resta fez, vocês acham que foi perto ou foi longe daquilo que fez o Mark Whitman? Porque se o de Resta chegou na Fórmula 1 pelo que fez na DTM, o Mark Whitman poderia chegar.
Eu acho que o Whitman fez muito, uma vírgula, muito mais que o de Resta. O de Resta, ele foi campeão, sim, de uma forma impressionante, é verdade. Mas foi aquele título brigado, né? Chorado, lutando até o final, foi campeão, acho que na última rodada, que se não me engano naquele ano foi num um circuito de rua na China. Foi aquele título suado demais, né? E o Whitman, ele conseguiu vencer os dois títulos dele, principalmente em 2014, até com uma, não sei se classe seria a palavra correta, mas é aquele velho estilo. O de resto, ele brigou, ele se envolveu em batalhas, ele apanhou, ele bateu, ele errou, ele acertou. O Whitman, ele consegue, nos dois anos que ele foi campeão, ele conseguiu fazer campeonatos limpos, né? Eu até citei a situação do Hungaroring nesse ano, é a única que eu lembro. Fora isso, são corridas limpas, são campeonatos como um todo muito limpos. É um cara que, se tivesse um carro melhor na mão, seria uma desgraça para o campeonato, porque ele ia dominar tudo. Então, eu acho que ele já fez muito mais do que o Whitman. E eu vou falar, eu acho que ele já fez muito mais que o Pascal Wehrlein, inclusive. A questão é que, eu já citei, vou repetir, ele não tem uma ligação direta com a Fórmula 1. O máximo que ele tem é um contato com o Toro Rosso, inclusive testou o Toro Rosso uma ou duas vezes, por conta de patrocínio. Vai a BMW abrir mão desse cara, que pode ser o cara que vai dominar os próximos anos do DTM, para dar ele na mão da Red Bull, para a Red Bull pegar ele e jogar na Fórmula 1? Eu não sei. É vantajoso para a BMW pegar esse cara, mesmo mantendo ele como piloto BMW, e colocar ele para correr com o macacão da Red Bull numa Toro Rosso? Não sei se do ponto da BMW é viável. E aí a BMW basicamente paga a carreira inteira dele desde criancinha, desde pirralhinho, que ele é piloto júnior da BMW, igual o Lewis Hamilton McLaren, por exemplo. Então, não sei, eu não vejo ele na Fórmula 1, de novo. Que até queria, não vejo, mas em termos de merecimento, acho que ele já merece muito mais do que o de Resta, inclusive mais até do que o do Wehrlein, citando esses dois, porque foram os caras que fizeram essa transição de DTM para Fórmula 1.
Eu acompanho o relatório, eu acho que o de Resta foi realmente... O de Resta nem começou o campeonato ruim, né? O Whitman tá desde muito tempo aí entre os ponteiros do campeonato. O de Resta realmente foi no finzinho que ele, eu lembro que ele engrenou algumas vitórias seguidas na parte final, mas eu lembro que aquele ano, acho que o Bruno Spengler estava muito bem, que vinha para ser o campeão e teve problemas no finalzinho da temporada. Então, eu também acho que o Whitman está a anos-luz do Paul de Resta. Dito isso, caras, falamos sobre campeonato, falamos sobre o campeão, falamos sobre o brasileiro, a situação dos carros. Só passando aqui rapidamente, né, o resultado final, o Mark Whitman, como nós falamos agora, piloto da BMW, campeão, com 206 pontos, 4 pontos a mais do que o Eduardo Mortara, da Audi. Jamie Green vem na terceira posição de Audi. O Jamie Green teve um campeonato bem complicado, né? Não sei se vocês concordam comigo, principalmente as primeiras etapas do ano, que foram etapas meio catastróficas, cheias de acidentes, e o Jamie Green esteve muito envolvido. Então são várias as provas em que o Jamie Green não pontuou, e terminar na terceira posição ainda, para mim, é para se olhar bem o que fez Jamie Green quando não se teve aí envolvido em acidentes. Robert Wicks, Mercedes bem que estava, muito bem colocado no campeonato até a metade, e decaiu na parte final, terminou apenas na quarta colocação. E o querido Paul de Resta, que estamos falando dele aqui, terminou na quinta colocação. Só para efeitos de registro, o brasileiro Augusto Farfus Júnior terminou o campeonato na 16ª colocação, com apenas 44 pontos. Eu queria passar a palavra para vocês, para arredondar, trazer algum outro ponto, ou, sei lá, concluir tudo que nós falamos até agora, para a gente encerrar esse Cafeteria Overview do DTM, começando com você, Thiago Rosa.
Eu acho que o DTM, como categoria no mundo, se estabeleceu como uma força que não pode ser questionada ou não pode ser duvidada. Por mais que tenha problemas, ela ali já existe há algum tempo uma grande parte da nata do automobilismo. E são pilotos que não podem ser desconsiderados nunca jamais. Por mais que estamos fazendo críticas, ponderando em cima das questões técnicas, questões de mercado e tudo mais, é o DTM a principal vitrine do automobilismo, de um dos principais mercados do mundo de automóvel. Então, você ouvinte que ficou conosco até agora, que conhece o DTM, que gosta da categoria, não deixe também de acreditar nela pelo que viu ao longo da temporada. Eles tentaram esse ano, tentaram chacoalhar, não conseguiram. Tomara que o ano que vem a coisa mude. E, claro, nós sempre lembramos aqui que a DTM passa no Band Esportes, ou seja, tem transmissão para o Brasil. De vez em quando eles deixam de passar um ou outro evento, mas passam a reprise depois em alguns horários e dá para assistir sim. É só querer, gente. Né não, Diogo?
Não, sim, sem dúvidas. Eu já falei, né? Eu sou suspeito pra caramba pra falar do campeonato. Realmente, acordo que eu admiro demais. Tem seus defeitos, como todo, né? Mas, enfim, o que me chama muita atenção é a vontade de tentar melhorar, né? Eu gosto bastante disso. Mas você já falou bem, em termos de chamar o pessoal para dar uma olhada no campeonato. Eu queria só relatar pro final que o DTM, ele continua, ele mantém aquela base de testes, né, que ele tem todo final do ano, pós-temporada e depois no início da próxima temporada. Ele está testando por esses dias no Algarve, com carros avaliando, né, alguns avanços para 2017. O carro é aquele híbrido de 2016 que a gente viu, com algumas peças novas, como eu falei durante o programa. E mais pra frente eles vão pra Jerez, que é um dos testes sempre muito observados, porque aí é quando as equipes trazem ou novos pilotos, né, ou pilotos que não têm experiência no DTM, ou pilotos jovens, que eles querem avaliar esses jovens pilotos. E aí eu queria destacar a BMW, que trouxe o Joel Eriksson, que a gente já falou dele no programa especial sobre a Fórmula 3, e o outro piloto também da Fórmula 3, que no caso foi puxado, digamos assim, pela Mercedes, que foi o Maximilian Günther, que esse ano brigou pelo título, inclusive com o Stroll. Esse teste deve acontecer aí nos próximos meses, vai ser interessante ver como esses dois garotos vão ser avaliados, porque são caras que chamaram atenção na categoria de base, já vim chamando, esse ano chamaram mais ainda, e são aí caras que, assim como eu falei do Whitman, que é tratado pela BMW há um certo tempo, tanto o Eriksson quanto o Maximilian Günther, eles são cuidados por montadoras grandes aí também, no caso BMW e Mercedes respectivamente. Então vai ser interessante ver como esses caras vão se desenrolar, e talvez até um deles aparecendo no lineup para 2017. Confesso que não acredito, porque com essa redução de grid aí o pessoal vai estar olhando mais para os pilotos experientes, mas pode acontecer.
Diogo, eu ia encerrar, mas eu vou fazer um quiz rapidamente com você. Você é dono de equipe, aí tá à sua disposição. Maximilian Günther, Maximilian Bulk, Maximilian Goetz. Quem você contrata?
Bulk, fácil. O Goetz, ele tem uma carreira linda no GT, mas ele não desenvolveu isso no DTM, infelizmente. E equipe não é desculpa, né? Porque ele estreou numa equipe um pouco mais fraca, mas agora esse segundo ano foi uma equipe boa. E ele também não conseguiu performar. O Günther, eu acredito muito nele. Muito rápido. A gente viu nessa temporada da Fórmula 3. Mas é jovem, né? Dá pra você esperar ele aí mais uns 2 anos dando uma maturada. Faz um contrato pra amarrar ele. De novo citando como a BMW fez com o Whitman. E deixa ele uns 2 anos maturando aí. Bota ele pra testar. Coisa do tipo. O Bulk é o cara experiente. É o cara multicampeão. É o cara que tá esperando a vaga. E você e é piloto Mercedes, né? Então é basicamente tirar daqui e colocar ali. Então o Bulk, com toda certeza, seria o cara. A minha escolha, assim, muito fácil.
Então é isso, meus caros ouvintes do Cafeteria. Encerramos aí o review do DTM. Mas lembre-se, né? De todas as categorias que a gente fala no Cafeteria, vamos trabalhar duro para fazer o review. Teremos GP2, GP3, Moto2, Moto3, WRC, NASCAR. Então escrevam para a gente, mandem seus e-mails para nos ajudar a fazer esses programas finais. E já fizemos, né? Thiago Santa Rosa, me ajuda aí, me refresca a memória. Já tivemos do BTCC, já tivemos da Fórmula 3. Esse é o terceiro ou já tivemos algum outro que eu estou esquecendo?
Esse é o terceiro. Esse é o terceiro review.
Então corram lá no cafeteria, no café.autosfera.com. Lá já tem um review do BTCC e da Fórmula 3 Europa. Ouçam aí agora também o do DTM, o terceiro review que sai no ano. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.